Olá, muito boa tarde. A Associação Regional do Turismo será obrigada a devolver quase 700 mil euros de fundos comunitários por causa do financiamento da Operação da TUI na Ilha do Pico. A companhia aérea que realizou ligações entre a Holanda e os Açores em 2016 recebeu apoios para esta operação, mas acabou por suspender os voos devido à baixa taxa de ocupação. Na última Assembleia Geral da Associação, o presidente da direção, Marcos Couto, apresentou a fatura aos associados para ajudarem a pagar a dívida, mas quase todos colocaram em causa a legalidade da despesa. Apesar da contestação dos autarcas associados da Associação Regional de Turismo, Marcos Couto entende que não há outra alternativa a não ser dividirem entre si a despesa com a operação da TUI na Ilha do Pico.
Houve em novembro uma Assembleia Geral em que, mais uma vez, foi explicada a questão desta verba que teria que ser devolvida à entidade gestora de PO referente à operação em causa. Sendo que a ARP é constituída por vários sócios, a única forma que há de devolver este valor, e não tem receitas nem tampouco atividade, a única forma que há é os próprios associados assumirem na sua cota de responsabilidade este valor de forma a devolver à entidade gestora. E é nesse ponto que estamos. E isto não é novidade propriamente para ninguém, porque já há algum tempo que vimos alertando para esta situação.
Declarações de Marcos Couto à Rádio Pública, o presidente da Associação Regional do Turismo, que aguarda agora a resolução deste problema para poder avançar com o processo de extinção da Associação Regional de Turismo. O Parlamento dos Açores inicia esta semana o período legislativo de janeiro com uma agenda marcada por debates sobre desporto, mobilidade, habitação, ambiente e mar, entre outros. Os trabalhos arrancam esta terça-feira com um debate de urgência sobre as políticas públicas de apoio ao desporto, por iniciativa do Partido Socialista. Outra discussão será o pedido de urgência e a discussão da anteproposta de lei que procede à segunda alteração ao decreto-lei que redefiniu o modelo do subsídio social de mobilidade nas ligações aéreas entre o continente, os Açores e a Madeira. Na área da habitação será debatida a anteproposta de lei do regime de arrendamento seguro apresentada pelo Chega, tal como um projeto que estabelece normas para a utilização e rentabilização do património imobiliário da região, proposta pela Iniciativa Liberal. A área do ambiente surge com a proposta do Governo para estabelecer o regime geral de prevenção e gestão de resíduos na região autónoma dos Açores. No mar, os deputados discutem a terceira alteração ao diploma que estrutura o Parque Marinho dos Açores, bem como duas iniciativas ligadas à pesca, uma petição em defesa da pesca com salto e vara e um projeto do Bloco de Esquerda para criar um mecanismo de compensação financeira aos pescadores por quebras de capturas decorrentes da nova rede de áreas marinhas protegidas. Ora, e sobre este tema, a possibilidade de pescar atum nas novas áreas marinhas protegidas nos Açores gerou polémica durante todo o ano 2025, mas poderá agora ter uma resolução esta semana com o tema a ser debatido no Parlamento açoriano. Recordo que o consenso sobre esta matéria foi curto, já que em março do ano passado o Partido Socialista Açoriano apresentou uma proposta de alteração da rede de áreas marinhas protegidas nos Açores para permitir a pesca de atum em zonas protegidas com artes de salto e vara, considerando que se trata de um método artesanal sem impactos no ecossistema e sem que haja fundamentos científicos para a sua proibição. O Governo Regional de Coligação não gostou e considerou que era um retrocesso significativo na proteção dos recursos marinhos e sugeriu mesmo que o PS retirasse a proposta. Pela mesma altura, era divulgado um estudo de uma organização internacional, sendo o qual só 1% dos atuneiros açorianos pescavam nas zonas que iam ser classificadas, conclusão que foi prontamente desmentida pelo Programa de Observação conservação das pescas dos Açores, que apontava a importância inegável para a pesca do Banco Princesa Alice e dos Ilhéus das Formigas. Ao longo do ano, a polémica foi sendo alimentada pelo governo e por organizações ambientalistas que se manifestaram em força contra a proposta socialista. Quase um ano depois, o tema é debatido no período legislativo de janeiro, que arranca esta terça-feira no Parlamento açoriano.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Desde o dia 1 de janeiro deste ano que a faixa etária das mulheres elegíveis para o rastreio organizado do cancro do colo do útero alterou-se, passando dos 25 e 65 anos para os 30 e os 69. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A informação foi avançada à Atlântida pelo presidente do COA, Centro Oncológico dos Açores, que indicou ainda que essa mudança deve-se à elevada taxa de vacinação do vírus papiloma humano, o HPV.
Este rastreio tem uma evolução técnica, científica, muito resultante também do que é a cobertura da vacinação do HPV, portanto também por causa disso, e bom, são orientações e guidelines nacionais e internacionais, a faixa etária de rastreio a partir de 2026 vai mudar ligeiramente, vai passar dos 25, entre os 25 e os 64 para entre os 30 e os 69, ou seja, vamos aumentar ligeiramente a faixa etária de rastreio, porque a cobertura vacinal já é muito elevada nas mulheres com idades inferiores, portanto, felizmente já está há algum tempo no plano regional de vacinação, portanto, vamos fazer essa alteração da faixa etária, portanto, também para as pessoas estarem preparadas.
João Macedo assegurou que, graças ao facto de a vacina fazer parte do Plano Nacional de Vacinação, Portugal é um caso de sucesso e, a nível internacional, é um exemplo a seguir, relembrando que há, inclusive, vacinação para os rapazes por ser um vírus transmissível por ambos os sexos. Sublinhou ainda que isso tem tido um impacto muito grande em termos de saúde pública. Já no que toca à taxa de participação das mulheres no ROCA, o responsável revelou que é de cerca de 60%.
Dos dados que temos, podemos dizer que estamos com uma taxa de participação bastante boa, até superior à nacional. Obviamente que nós almejamos sempre os 100%, né? Mas isso naturalmente que sabemos que não é possível. Nós, neste momento, o rastreio nos últimos 5 anos foi feito a mulheres entre os 25 e os 64 anos. Portanto, em todas as ilhas dos Açores, abrangendo todas as mulheres inscritas nos centros de saúde. E nós, nesses últimos 5 anos, posso dizer que fizemos cerca de 38 mil rastreios. Enfim, ainda não temos os números de 2025 fechados, portanto, estamos agora a fazer esse levantamento, mas, enfim, não vai fugir muito deste número de 38 mil rastreios, o que é muito bom. Estamos a falar genericamente numa taxa de participação, digamos assim, de cobertura na ordem dos 60%, todas as mulheres elegíveis, o que é uma taxa até bastante boa, bastante superior até a outros rastreios.
Relativamente a mulheres com cancro nos Açores, João Macedo cita dados dos últimos anos, adiantando que os números do ano passado ainda não estão disponíveis.
Posso dizer que em termos médios, digamos assim, se olharmos num panorama global dos últimos 15, 20 anos, o cancro de colo do útero anda em média à volta de 16 casos por ano, mais ou menos. No ano de 2021, que é o último ano que temos completo, andava ali à volta dos 10 casos, ou seja, isto significa que a incidência do cancro do colo do útero tem vindo progressivamente a diminuir, pronto, também por efeito não só do próprio rastreio, mas também, sobretudo, da questão da vacinação para o HPV, que é o principal fator de risco para este tipo de cancro.
Janeiro é um mês dedicado à consciencialização e prevenção do cancro do colo do útero e tem como propósito final reduzir a mortalidade, uma vez que este é um dos cancros mais evitáveis e curáveis se detectado precocemente.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que tinha emitido aviso laranja para o grupo ocidental dos Açores devido à agitação marítima, aviso este emitido no sábado, e amarelo para O Grupo Central estendeu ontem este último aviso para o Grupo Oriental. Ora, segundo o comunicado do IPMA, Flores e Corvo vão estar sob aviso amarelo por agitação marítima com ondas de noroeste até às 14 horas de hoje. O IPMA também emitiu um aviso amarelo para as ilhas do Grupo Central por agitação marítima com ondas de noroeste e por vento de direção de oeste rodando para noroeste até às 14 horas de hoje. E ontem, o IPMA emitiu um aviso para as ilhas do Grupo Oriental. São Miguel e Santa Maria vão estar sob aviso amarelo por agitação marítima com ondas de noroeste até às 16 horas desta segunda-feira. Ora, e devido às condições meteorológicas, a empresa de transporte marítimo de passageiros e viaturas nos Açores, a Atlantic Online, cancelou ontem a viagem marítima prevista para amanhã desta segunda-feira entre Horta Madalena, Velas Madalena, Horta, devido, como já referi, às condições meteorológicas adversas à navegação.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
No desporto, o Lusitânia e o Lagense não amealharam pontos na 14ª jornada do Campeonato de Portugal. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
O Campeonato de Portugal teve este fim de semana a realização da sua 14ª jornada, com as duas equipas terceirenses a averbarem duas derrotas nesta jornada. O Lusitânia jogou no sábado, recepção ao Lanterna Vermelha Samora Correia, equipa que apenas havia vencido uma vez nesta época desportiva para a Série C do Campeonato de Portugal. Ora, veio até Angra do Heroísmo derrotar o Lusitânia por 2-1. No final desta partida, o treinador do Lusitânia, Daniel Silva, afirmou que a sua equipa, apesar da derrota, foi a melhor e que estão no caminho certo.
Somos claramente a melhor equipa. Um adversário tem o seu mérito, fez 2 gols, nós fizemos 1. Mas claramente aquilo que eu tenho que destacar é a atitude dos meus jogadores, o compromisso dos meus jogadores, e de certeza, e a qualidade que eles meteram no jogo, e de certeza que no fim as coisas vão sorrir para nós. Temos claramente a certeza disso, sabemos o trabalho que temos feito, estamos no caminho certo, agora precisamos também da pontinha de sorte que também nos tem faltado.
Já o Juventude Esportiva Lagense jogou fora de portas, mais concretamente no terreno do Oliveira do Hospital. Derrota para a equipa da Vila das Lajes por 2-0. Ora, os resultados completos desta jornada 14 foram os seguintes: Lusitânia 1, Samora Correia 2, Marinhense 0, Peniche 0, União da Serra 0, Fátima 0, Benfica e Castelo Branco 3, Mortágua 1, Vitória de Cernache 2, Marialvas 1, Elétrico 1, Naval 1 e Oliveira do Hospital 2, Lagense 0. Lidera a tabela classificativa com 35 pontos a equipa do Vitória de Cernache. A equipa do Lagense surge na 9ª posição, a primeira posição acima da linha de água. Ora, o Lagense contabiliza neste momento 16 pontos. O Lusitânia está na 12ª posição, tem 12 pontos.
Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra. Ainda no futebol, o Santa Clara B e o São Roque mantêm a liderança do Campeonato de Futebol dos Açores. Naquele que possivelmente era o jogo mais aguardado da 6ª jornada, o Santa Clara B recebeu e venceu o Operário por 2-0. O São Roque também recebeu e venceu o Lagense do Pico por 2-0. Na Ilha Terceira, o Angrense recebeu e venceu por 1-0 o Flamengos, no Municipal de Angra, enquanto o Praiense e o União Miquelense empataram sem golos na Praia da Vitória. Em São Jorge, o Ursulinense recebeu e venceu o Rabo de Peixe por 2-1. Na classificação, Santa Clara B e São Roque partilham a liderança com 16 pontos. Em terceiro lugar aparece o Operário com 12 pontos, mas com menos um jogo. Também com menos um jogo, no quarta posição, o Angrense, que partilha os 10 pontos com o Praiense, quinto classificado. Em sexto lugar e em sétimo aparece União Miquelense e Ursulinense, ambos com 7 pontos. O Lagense em 8º com 3. 3 pontos, o Flamengo em nono também com 3 pontos e em décimo lugar da classificação do Campeonato do Futebol dos Açores aparece o Rabo de Peixe com 0 pontos. Ainda no desporto, o Barbarense perdeu com o Benfica para a Taça da Liga de Futsal. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Na Taça da Liga em Futsal Sénior Masculino, a primeira eliminatória que disputou-se neste fim de semana trouxe até à Ilha Terceira o campeão nacional Benfica para defrontar a equipa do Barbarense. Jogo com o pavilhão municipal de Angra do Heroísmo lotado, a equipa do Barbarense perdeu por 6-1, um jogo que serviu sobretudo para os amantes do futsal verem ao vivo os melhores praticantes que estão em Portugal e para a equipa do Barbarense fazer deste jogo também já um preparativo para a segunda fase que aí vem. No final deste encontro, Ivan Romão, o treinador do Barbarense, apesar do resultado, mostrava-se satisfeito com o desempenho dos seus atletas.
Um pouco triste pelo resultado, mas eu disse durante a semana que havia que gerir as expectativas. E nós conseguimos gerir as expectativas e, acima de tudo, essas expectativas era conseguirmos fazer com que o nosso trabalho fosse implementado com o grau elevado de exigência que o Benfica nos ia colocar. E conseguimos. E isso faz com que eu tenha um orgulho muito grande dos meus atletas, faz com que eu olhe para trás e perceba que o trabalho que a nossa equipa técnica tem vindo a fazer é sinal que algo está a ser bem feito e essa continuidade tem que ser dada, até porque não queremos ficar por aqui. Fomos eliminados da Taça da Liga, temos a fase de subida e vamos com muita ambição para aquilo que é essa fase.
Ivan Romão, treinador da equipa de futsal do Barbarense, que foi então eliminada da Taça da Liga, perdeu na primeira eliminatória por 6-1 frente ao Benfica.
O desporto a terminar esta edição do Informação Açores. Tenha uma boa tarde e uma ótima semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.